Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou o Gesiel Carvalho.
Isso aí, Gesiel. Eu sou o Rodrigo Rezende e este é o espaço para você conhecer os projetos apresentados recentemente aqui no Senado Federal.
E no programa de hoje nós vamos trazer propostas sobre criação de juizados especiais de família, castração química como alternativa ao cumprimento de pena por estupro, mais transparência dos contratos do FIES e mais exames para rastreamento de doenças em recém-nascidos.
Tem muito projeto novo, né, Gesiel? Muito. Tem muito assunto, fique com a gente.
Bom, nós começamos com um projeto para criar os Juizados Especiais de Família. A proposta é do senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, e visa dar mais celeridade aos processos que envolvem causas da vida familiar.
O senador lembra que quando foram criados os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, esse tema ficou de fora, porque ainda havia o receio sobre a capacidade em processar as demandas de forma mais célere. Ele acha que questões que levam as famílias ao judiciário merecem um tratamento diferenciado.
Por exemplo, divórcio consensual, a guarda dos filhos menores, a pensão alimentícia e a partilha de bens e outros temas referentes a esses casos. Creio que com a criação dos juizados especiais da família, nós vamos ter mais celeridade nos processos, pois as famílias terão um espaço próprio e específico para resolver os seus problemas na esfera do judiciário.
As causas que envolvam partilha de bens devem se limitar ao teto de 40 salários mínimos, o que hoje representa um valor próximo aí de R$40 mil. Caso haja acordo entre as partes, valores maiores também poderão ser tratados nesses juizados de família.
E nós destacamos também um projeto que visa mais transparência e divulgação de valores acordados nos contratos de financiamento estudantil. O autor da ideia é o senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba. E ele lembra que de 2010 até hoje, o fundo, o FIES, já financiou quase 2,5 milhões de contratos.
Bom, o que é que o senador cobra? É que o valor do empréstimo total e da mensalidade estipulada em contrato pela instituição de ensino esteja à visão de qualquer pessoa, já que o programa envolve dinheiro público.
No projeto, o veneziano Vital do Rego aponta o caminho para essa divulgação. Os participantes do FIES encaminhariam o valor das mensalidades ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, autarquia do MEC que opera esse financiamento. Esse fundo seria o responsável por tornar públicas as informações. Para o senador, esse procedimento daria maior transparência e controle sobre o programa.
O assunto agora é rastreamento de doenças. O projeto apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, amplia o rol de doenças neonatais que devem ser obrigatoriamente rastreadas no Brasil.
Pois é, Gisele, a maioria das pessoas já ouviu falar dos testes do pezinho e da orelhinha, feito nos recém-nascidos. Mas a ideia é que haja atualização periódica do rol de doenças do metabolismo a serem pesquisadas também, como hipotireoidismo, doenças falciformes e fibrose cística.
E, Rodrigo, o senador destaca que outros países já praticam um rastreamento bem maior do que o do Brasil. No Reino Unido, são 9 doenças. E nos Estados Unidos, onde cada estado define a sua regra, tem situações em que são rastreadas até 53 tipos de doença.
O senador Rodrigo Pacheco explica de onde veio a inspiração para esse projeto e o que ele pretende com essa mudança.
Esse projeto foi apresentado a pedido de uma advogada de Minas Gerais, com quem eu estudei na Faculdade de Direito, que me expôs uma situação de uma jornalista da Rede Globo, cujo filho nasceu, era portador de uma doença, que se tivesse sido detectada no teste do pezinho, poderia ter sido tratada e evitada as consequências dela. Então, isso é um passo importante para colocar na lei esse direito das crianças de terem esses exames, esses diagnósticos, e o Ministério da Saúde, então, ser instado disciplinar para estender o quanto mais possível o teste do pezinho e outros testes em recém-nascidos para detectar o maior número possível de doenças.
Regras para permitir a compra e a posse de terras rurais por pessoas e empresas estrangeiras também são tema de projeto apresentado. O autor é o senador Irajá, do PSD de Tocantins. Ele dá andamento a uma determinação que está na Constituição, de que uma lei futura iria tratar do assunto e definir os pontos que dependeriam de autorização do Congresso.
O senador acredita que a atuação de estrangeiros na área rural vai possibilitar o ingresso de agroindústrias no Brasil voltadas para a cadeia produtiva agrícola de longo prazo, com maior valor agregado, geração de emprego e melhoria na qualidade e quantidade da produção agrícola.
Uma das restrições que o senador apresenta é quanto à venda de terras na Amazônia, que teriam que passar pela aprovação do Conselho de Defesa Nacional.
Irajá acredita que o projeto não fere a soberania nacional, moderniza as leis brasileiras e ainda pode atrair 50 bilhões de reais em investimentos por ano.
E quanto à proposta de emenda à Constituição, temos uma do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, sobre exame toxicológico para servidores da segurança pública.
O senador propõe estender o exame obrigatoriamente a todos os que trabalham em órgãos da defesa do Estado e da democracia.
Stevenson Valentim alerta para o risco que a sociedade corre quando um desses servidores, portando arma, atua sob efeito de alguma substância como álcool ou mesmo droga.
E o senador Potiguar, né, Gisele, que é policial militar, destaca ainda o que já ocorre no Espírito Santo, onde o exame é um requisito para a promoção de oficiais e praças. E a recusa ao exame é motivo para afastamento imediato das funções.
O senador traz esse caso do Espírito Santo como um exemplo do que pode ser feito. Na proposta, ele deixa para uma lei ordinária, comum, a regulamentação de questões mais específicas, como a periodicidade do exame.
Vale destacar também outro projeto apresentado pelo senador Stevenson Valentim sobre castração química para aqueles condenados reincidentes em crime contra a liberdade sexual.
O senador explica que não seria uma obrigação, mas uma alternativa possível para manter o condenado em liberdade condicional sem o risco de voltar a cometer crimes de estupro e importunação sexual.
Nosso projeto, eu pensei o seguinte, é parar violência sexual não só contra vulneráveis, não só contra criança, mas contra mulher, contra tudo isso, é dar mais uma opção, eu estou dando uma opção a ele pagar uma pena de reclusão, de privação de direito de liberdade, ou ele, o criminoso, escolher a castração química temporária ou permanente.
Pois é, Gisele, o tema agora é o polêmico telemarketing, essa ferramenta que foi automatizada pelas empresas e perturba muitas pessoas. Você tem alguma experiência sobre telemarketing?
Muitas experiências, perturba mesmo. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, sugere uma mudança no Código de Defesa do Consumidor para dar a opção de aceitar ou não fazer parte de um cadastro usado para telemarketing.
Para o senador, o projeto é necessário porque houve um abuso na prática desses serviços por parte de editoras de revistas, operadoras de telefonia, bancos, cartão de crédito e uma lista imensa de serviços. Em regra, as empresas cadastram o número da linha telefônica sem o prévio consentimento do titular. E é isso que o senador quer mudar.
Agora mais um projeto para alimentar o debate sobre as políticas de valorização do salário mínimo.
O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, apresenta uma regra que valeria até 2023. E em resumo, ele sugere aplicar o índice anual da inflação e mais um percentual ligado ao crescimento do país para a alteração do salário mínimo. Mais ou menos como se faz hoje, só que com duas novidades, Gisele.
Para a inflação, seria considerada a expectativa futura prevista no orçamento para o ano do reajuste.
E quanto ao PIB, seria considerada a variação positiva per capita dos dois anos que antecedem ao reajuste. Esse PIB per capita é o produto interno bruto dividido pela quantidade de habitantes do país.
O senador Eduardo Braga acredita que essa proposta é mais realista, porque ela reflete o crescimento real da força de trabalho na economia.
Gisele, nesta semana nós temos ainda projeto que interessa a pessoas que sofrem doenças graves, incapacitantes ou que acarretam alguma limitação para o trabalho.
A senadora Rose de Freitas, que é do Podemos do Espírito Santo, quer aprovar a isenção de imposto de renda para pessoas aposentadas ou na ativa que tenham alguma doença rara, cardiopatia grave, AIDS, cegueira, dentre outras condições que impactam no exercício profissional.
O que Rose de Freitas argumenta é que tanto o aposentado quanto quem está na ativa tem a mesma dificuldade para custear seu tratamento. E não se pode fazer distinção nesse caso. Algumas pessoas conseguem se manter trabalhando mesmo quando acometidos por algum grau dessas limitações, mas continuam precisando de dinheiro para bancar suas despesas especiais.
Então é isso, Rodrigo Rezende. Termina aqui mais um Projetos da Semana. Até a próxima.
É, e você pode ler o texto completo de cada projeto novo que foi apresentado aqui no nosso programa. É só acessar o site do Senado ou pelo portal E-Cidadania. No portal E-Cidadania, você pode, inclusive, apresentar uma proposta de lei.
Bom, no portal você também pode opinar a favor ou contra os projetos.
Então, Gisele Carvalho, acompanhe o programa para saber mais sobre as novas leis propostas pelos senadores e como as discussões caminham aqui no Parlamento.
E se quiser, manda um e-mail para a gente lá no radio@senado.leg.br.
É isso aí, Gisele. Obrigado pela companhia e semana que vem tem mais.
Tem mais. Um abraço.
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.